Oi, Toninho, bom dia.
Olá, Luciana. Olá, ouvinte.
Ô, Toninho, hoje a gente vai falar sobre a tabela do imposto de renda. Tem que ser corrigida essa tabela, Toninho?
Sim, tem que ser, e a correção é grande. Nós temos até uma estimativa pelo Sindi Fisco Nacional, que coloca que a defasagem chega a quase 100%, 95,44%. Então, ao longo do tempo, devido a defasagem ocorrer, né, na tabela do imposto de renda, a gente acaba inserindo cada vez mais pessoas e isso faz com que aumente a oneração. Só para a gente ter uma ideia, Luciana, se nós fizéssemos as correções com a inflação nos últimos anos, nós teríamos a isenção em um salário de R$ 3.689 e o que a gente tem hoje é uma isenção para salários até R$ 1.903. Então, a diferença é muito significativa e tudo isso tem a ver com o método que a gente utiliza para fazer a correção na tabela.
O que tem esse método de errado?
Bem, a correção ela deveria ser feita, pelo menos, contando com a inflação, né? Nós tivemos aí alguns anos que a inflação chegou a atingir 10,7%. Isso não foi repassado para a tabela do imposto de renda. E toda vez que isso acontece, nós acabamos colocando novas pessoas, né, que não deveriam pagar imposto de renda nesse método de cálculo. Isso é uma forma com que o Estado aumente a arrecadação sem ter necessidade de acrescentar novos tributos, né? Então, até o método criado no passado, ele facilita essa situação de você aumentar a carga tributária na medida que você não atualiza a tabela do imposto de renda. Então, nós temos que ter uma tabela sendo atualizada de forma mais gradativa para fazer com que a gente não tenha uma ampliação da nossa carga tributária sem necessariamente, né, afetando, de certa forma, a vida das famílias. E lembrando que isso prejudica ainda mais quem tem baixas rendas, dado que a participação de um salário de R$ 1.913 em relação a um salário muito maior é muito mais importante. Então, a gente tem que ter essa atualização mais frequente.
Quer dizer que a gente, né, o governo está aumentando o fosso da desigualdade social.
Sim, com certeza. Foi muito bem colocado por você, Luciana. Na medida que a gente insere pessoas com até dois salários mínimos na tabela do imposto de renda, a gente acaba cerceando uma renda que, logicamente, é muito importante para essas famílias, né? E fazendo isso, a gente acaba aumentando a desigualdade de renda. Ainda mais por um país que agora começou a caminhar na geração do emprego, e isso, logicamente, tem importância para as famílias, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado e atualizar essa tabela, pelo menos, levando em consideração a inflação.
Essa atualização, ela é obrigatória? O governo tem a obrigação de atualizar?
É uma atualização por lei, né? É estimado um percentual, é aprovado em plenário, e a partir daí você tem uma atualização, né? Mas tem alguns anos que essa atualização, inclusive, ela não atingiu um patamar que a gente esperava. Isso fez com que houvesse um aumento, de certa forma, do volume de pessoas que estão inserindo no imposto de renda. E nós temos uma série de implicações negativas para as pessoas que acabam tendo que pagar imposto de renda e acabam não pagando. Então o fisco cada vez mais está exigente e a tecnologia ajuda muito nisso, né, a arrecadação. Até uma situação engraçada, quando a gente observa os métodos tecnológicos da arrecadação em relação ao repasse, são muito distintos. Então, o Estado, sendo ele municipal, estadual ou federal, tem uma preocupação muito grande na arrecadação. Os sistemas de tecnologia são muito avançados. Mas, quando a gente olha o sistema de transparência e o sistema de repasse, há uma defasagem muito significativa. E isso mostra realmente que o Estado tem interesse em aumentar a arrecadação e uma das formas é atualizar a tabela de imposto de renda a um nível inferior à inflação, o que faz com que mais pessoas acabem pagando o imposto de renda.
E o governo não quer atualizar, e dificilmente vai atualizar esses 95% que estão defasados, porque não vai abrir mão de receita, né?
Sim, é a diferença muito grande, né? A diferença construída ao longo desses anos faz com que hoje a gente não tenha mais essa possibilidade, dado também que a gente tem um país que tem um déficit fiscal de mais de 150 bilhões, e se a gente fizer isso neste momento, nós não vamos ter arrecadação, né, para pagar ou reduzir esse déficit. Então, é possível que isso seja feito com uma política de longo prazo, mas penso também que não seja uma das prioridades de qualquer governo, dado que vai afetar o pagamento, né, de impostos.
Agora, Toninho, é um absurdo, né? Alguém que ganhe menos de R$ 2.000, pouco menos de R$ 2.000, pagar imposto de renda num país que se paga imposto em tudo, né? Até no remédio, em tudo, né?
Sim, isso é muito engraçado, dado que hoje um salário de R$ 2.000 tem muita relação com o custo de vida em várias cidades no Brasil. Então, a partir do momento que uma família que recebe esse salário acaba pagando imposto de renda, ela acaba até tendo que abrir mão de bens que são de extrema necessidade, alimentos, saúde, né? Isso faz com que haja uma redução, né? Um aumento na desigualdade de renda no Brasil e uma redução da qualidade de vida das pessoas. Isso é muito ruim, dado que a gente sempre espera que a gente tenha sempre uma melhora na vida das famílias.
Tá certo, Toninho. Muito obrigada, hein? Bom dia para você.
Obrigado, Luciana. Bom dia, obrigado, ouvinte, um abraço.